Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Piso da enfermagem. Presidente Pacheco e líderes se reúnem na segunda-feira para definir alternativas de custeio que viabilizem pagamento da categoria.
Senador reapresenta projeto que acaba com prazo de carência para concessão de benefícios a pessoas com lúpus ou epilepsia.
Comissão vota a criação de conta investimento para ensino técnico de crianças de baixa renda.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai voltar a analisar uma proposta que dispensa o prazo de carência para a concessão de benefícios do INSS, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, a pessoas com lúpus ou epilepsia.
Um projeto com o mesmo teor já havia sido aprovado pelo Congresso, mas foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Repórter Yara Farias Borges.
Reapresentado pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o projeto permite que segurados da Previdência Social com lúpus ou epilepsia recebam do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência. Apresentado em 2009, o projeto de Paulo Paim só foi aprovado pelos deputados em 2018 e enviado à sanção em maio deste ano. O presidente Bolsonaro vetou integralmente o projeto e o Congresso acabou mantendo o veto.
Foi uma grande insensibilidade do governo vetar o PL do lúpus. Foram quase 13 anos de uma luta e expectativa de milhares de brasileiros. O Congresso já aprovou uma vez. Será a correção de uma injustiça grave. Vamos trabalhar muito para que se transforme em lei, provavelmente o ano que vem.
Para Paim, as pessoas com lúpus e epilepsia merecem o mesmo tratamento já assegurado a quem tem doença grave.
E está pronta para votação em plenário a proposta que estimula cidades a adotarem mais políticas voltadas para a população idosa.
A medida já foi aprovada em duas comissões do Senado. Repórter Janaína Araújo.
Está pronta para ser votada em plenário a proposta que cria o título Cidade Amiga do Idoso para municípios que se destacarem na adoção de políticas públicas que assegurem tratamento digno e envelhecimento ativo às pessoas idosas. O projeto de lei prevê que a escolha da cidade será feita por conselho com representantes dos governos federal, estaduais, distrital e municipais, além de integrantes das entidades representativas da população idosa. Relatora da proposta na Comissão de Educação, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a aprovação pela Comissão de Direitos Humanos.
Para a CDH, diante da perspectiva de angariar a premiação, os municípios poderão elevar os investimentos em áreas relevantes, como transportes, equipamentos públicos e apoio comunitário em benefício da população idosa.
Caso seja aprovado em plenário, o projeto de lei seguirá para a sanção presidencial.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar a criação de uma conta investimento para que crianças de baixa renda possam custear cursos técnicos ou de educação superior.
O projeto Criança do Futuro prevê aportes anuais de R$ 400 até que o beneficiário complete 18 anos. Reportagem de Bruno Lourenço.
O projeto Criança do Futuro cria uma conta investimento em nome de cada recém-nascido de família de baixa renda. O texto prevê aportes anuais de R$ 400 até que o titular complete 18 anos de idade. A estimativa é que o beneficiário tem aproximadamente 10 mil reais ao atingir a maioridade, que poderão ser utilizados ao final do ensino médio para o pagamento de cursos técnicos ou de ensino superior. A iniciativa foi defendida na Comissão de Direitos Humanos pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
Na esteira de diversos outros projetos assistenciais que promovem mobilidade social, o PL visa primordialmente a educação dos mais pobres.
Caso o titular passe em uma universidade pública, os recursos vão para o ente mantenedor da instituição. Se até os 30 anos o beneficiário não se matricular em cursos técnicos ou superiores, o dinheiro volta para o Tesouro Nacional. Se aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou para a próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, uma reunião de líderes para tratar das alternativas de fonte de custeio que possam viabilizar o pagamento do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras.
Pacheco disse que o tema é prioritário e um compromisso do Congresso e prometeu buscar soluções para solucionar o impasse. Ainda, segundo ele, se for preciso, o Senado realizará uma sessão deliberativa específica para tratar do tema, mesmo em período eleitoral.
Desonerar a folha de pagamento de hospitais, atualizar a tabela do SUS e abater dívidas dos estados estão entre as possibilidades já levantadas. Ontem, a maioria dos ministros da Corte Suprema manteve a suspensão do pagamento. A decisão é fruto de uma ação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, CN Saúde. Estados, municípios e hospitais já declararam dificuldades financeiras para pagar o piso salarial da categoria.
Senadores poderão votar projetos que aumentam a pena para agressões contra jornalistas e transforma o homicídio de profissionais em crime hediondo.
Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, políticos são os que mais hostilizam os profissionais da imprensa. Repórter Érica Christian.
O plenário já poderá votar um projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que prevê pena de 1 a 6 meses de detenção, além do pagamento de multa para quem impedir ou dificultar a atuação dos jornalistas. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, dos 291 ataques a profissionais da imprensa neste ano, 209 foram proferidos por políticos. Ao se solidarizar com a jornalista Vera Magalhães, atacada pelo deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, Fabiano Contarato considerou que o legislativo deve garantir o trabalho da imprensa.
Jornalistas precisam de ação do Congresso para serem protegidos contra os constantes ataques à sua dignidade e honra e ao seu direito de trabalhar e informar.
Já o senador Everton, do PDT do Maranhão, quer aumentar em até 2/3 a pena para crimes violentos contra jornalistas e familiares. Lucas Barreto, do PSD do Amapá, classifica as hostilidades contra a imprensa como agressões genéricas, que majoram a punição. Também poderá ser votado o projeto do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que qualifica o homicídio de jornalistas como crime hediondo.
Profissionais que trabalham com a terapia de constelação familiar defenderam hoje a regulamentação da profissão.
Eles participaram de uma sessão especial no Senado para homenagear a metodologia. Repórter Roberto Fragoso.
A constelação familiar é uma modalidade de terapia alternativa que busca identificar a origem de problemas e conflitos a partir de dinâmicas de grupo. Os participantes representam pessoas que fizeram parte da história do paciente, muitas vezes da família, como forma de ajudá-lo a identificar a influência dessas relações nas suas emoções e no seu comportamento. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que pediu a homenagem, diz que o uso da terapia enfrenta preconceito e resistência, pois contraria interesses corporativos e econômicos.
Vou dar um exemplo aqui, herança. Casos que passam décadas para se resolver na justiça, conflitos familiares, que em algumas sessões se resolve através da constelação familiar.
Sophie Hellinger, viúva do criador do método Bert Hellinger, defendeu a ampliação do atendimento e a regulamentação da profissão.
E é muito importante, em minha opinião, regular a profissão de constelador. As constelações familiares não querem substituir nenhuma profissão.
O tratamento é oferecido pelo SUS desde 2018, com foco em prevenção de doenças e recuperação da saúde física e emocional.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional de Contas Públicas, que vai debater os desafios e tendências para o controle da despesa pública. O encontro é promovido pelo Tribunal de Contas da União e acontece entre os dias 19 e 21 de setembro de forma online. O evento vai reunir especialistas em finanças e auditoria governamental. O objetivo é discutir como o Brasil pode modernizar o controle das finanças públicas e aumentar o impacto positivo na vida do cidadão. A experiência brasileira será abordada por especialistas de diferentes esferas do sistema de controle governamental do país. As práticas de instituições de controle de outros países também serão apresentadas no encontro. Acesse a programação e faça sua inscrição em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.